Começou hoje o treinamento dos médicos estrangeiros que vão trabalhar no programa Mais Médicos.
E ainda, ao vivo, aqui no estúdio da Voz do Brasil, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, responde perguntas dos nossos ouvintes sobre esse assunto.
Primeira parcela do 13º dos aposentados e pensionistas do INSS começou a ser paga hoje.
Convocados na segunda chamada do Sisutec, tem até amanhã para fazer a matrícula.
Segunda-feira, 26 de agosto de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite. Aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Gláucia Gomes e Luciano Seixas.
Olá, boa noite. Estamos também ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse agora em www.ebcserviços.ebc.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Começou hoje a fase de acolhimento e avaliação dos médicos com registro no exterior que estão no Brasil para participar do programa Mais Médicos.
Os 682 profissionais chegaram ao Brasil no último fim de semana e estão sendo avaliados por professores de instituições públicas de 8 estados brasileiros.
Os médicos aprovados começam a atender a população no dia 16 de setembro. João Pedro Neto.
Dos médicos que chegaram ao Brasil, 116 são brasileiros graduados no exterior. 166 são estrangeiros que confirmaram a participação no Mais Médicos por meio de seleção individual e 400 cubanos que vieram ao país por meio de acordo entre o Ministério da Saúde e a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS. A expectativa é de muito trabalho.
Nós queremos trabalhar com os colegas médicos brasileiros. Nosso trabalho é colaborar com eles, ajudar... Tratar de que la calidad de vida del pueblo brasileño mejore.
Nossa expectativa com a vinda ao Brasil é fundamentalmente atender a carência das regiões que o Brasil não tem médico.
E nesta segunda-feira começou o período de adaptação. Nele, os médicos com formação fora do Brasil que participam da primeira etapa do programa Mais Médicos vão passar por um período de avaliação que conta com aulas de língua portuguesa, legislação e funcionamento do Sistema Único de Saúde. O chamado módulo de acolhimento e avaliação acontece simultaneamente em 8 capitais do país, como explica o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Nessas 3 semanas, eles vão passar por um processo rigoroso de avaliação da qualidade desses profissionais, da avaliação sobre as experiências que têm, além de uma reciclagem, conhecimentos, né, novas informações sobre doenças, por exemplo.
As regiões Sudeste e Sul vão receber o maior número de profissionais formados no exterior, 170 médicos. O espanhol Diego Sanches é um dos profissionais estrangeiros selecionados para o Mais Médicos e diz que quer contribuir com o SUS.
La esencia del SUS é la medicina de atenção primária, onde el 80% de las doenças se atendem. El hospital é um recurso para ser usado solo se é preciso.
Já os 400 cubanos que vieram ao país por meio de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde vão atender em 213 dos 701 municípios que não foram selecionados por nenhum médico brasileiro nem estrangeiro. A região que vai contar com o maior número de médicos cubanos é a Nordeste, com 207 profissionais, seguida da Norte, que terá 163 profissionais. A médica cubana Ana Margarida Sanches já atuou em missões na África e afirma que quer ajudar a melhorar os indicadores de saúde do Brasil.
Nós estamos adaptados a trabalhar em todos os lugares. Hemos ido a muitos países, então esperamos em este lugar fazer o mesmo que em outros países do mundo, ajudar a melhorar os indicadores de saúde.
E até o dia 30 de agosto, o Ministério da Saúde está com uma nova seleção do Mais Médicos aberta. Podem se inscrever tanto municípios quanto profissionais brasileiros e estrangeiros. Para se inscrever, acesse www.saude.gov.br. De Brasília, João Pedro Neto.
E para conversar com a gente sobre o programa Mais Médicos e a chegada desses profissionais estrangeiros ao país, está aqui ao vivo no estúdio o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Boa noite, ministro.
Boa noite, Gláucio. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos os nossos ouvintes da Voz do Brasil.
E olha, ministro, hoje o senhor vai responder perguntas de brasileiros que moram em cidades que vão receber o atendimento desses médicos. Então vamos ouvir a primeira pergunta.
Eu sou Jorge Marobo, município de Atalaia do Norte, no estado do Amazonas. Ministro, quero saber do senhor como vai ser contemplado a população indígena do programa Mais Médico, né, os 34 distritos que existem no Brasil.
Jorge, a população indígena é uma das prioritárias, porque nós temos muitos povos indígenas que não têm médicos nas suas aldeias. Por isso que já nessa primeira etapa, nos primeiros 15 dias, mais de 40 médicos já chegarão a vários distritos de saúde indígena já no mês de setembro. Nós vamos querer completar toda a necessidade de médicos nos distritos indígenas da região amazônica brasileira e do nordeste do país.
Ministro, tem mais gente com dúvida. Vamos a mais uma pergunta.
José de Medeiros Dantas, moro na Paraíba, na cidade de Cubati. Senhor ministro, eu gostaria de saber, a Paraíba vai ser contemplado com os médicos desse programa?
A Paraíba e todos os estados do Nordeste são prioridades para o programa Mais Médicos. Nós temos uma atenção muito especial para os municípios do interior, do semiárido do Nordeste e a periferia de grandes cidades, como João Pessoa, como a região metropolitana de João Pessoa e como Campina Grande. Já nessa primeira etapa, mais de 50, são 51 médicos que já vão passar a atender em setembro em 28 municípios da Paraíba que não tinham médicos nessas unidades de saúde. Já vão ajudar já no mês de setembro e a inscrição continua aberta, porque nós queremos completar, sobretudo os municípios do interior da Paraíba e as periferias das grandes cidades, sobretudo Campina Grande e João Pessoa.
Ministro, as pessoas querem aproveitar a sua presença aqui no estúdio para saber também mais sobre a chegada dos médicos. Vamos ouvir mais uma pergunta.
Eu sou Valquíria Maria da Silva, moro na quarta sessão do Barreiro, em Belo Horizonte. Estou fazendo pré-natal. Eu queria saber se com os médicos desse programa, se eles vão atender a todas as especialidades.
Uma das coisas que nós garantimos, viu, Maria, foi exatamente termos médicos que têm especialidade e experiência na atenção básica. A saúde começa antes do hospital. O pré-natal que você está fazendo é muito importante. É muito importante que você tenha 6 consultas, no mínimo, que nessas consultas tenha um médico que acompanhe todo o seu pré-natal. Esses médicos vêm atender exatamente nos centros de saúde, nas unidades de base de saúde, onde mulheres como você faz pré-natal. Você mora na cidade de Belo Horizonte, tem médicos na cidade de Belo Horizonte, agora tem cidades do nosso país que sequer tem um médico para atender durante todo o ano. Esse programa Mais Médicos vai levar médicos para unidades de saúde como a sua em Belo Horizonte, na periferia de Belo Horizonte, mas também para os municípios do interior que não têm médicos.
Ministro, nós ouvimos na matéria do repórter João Pedro Neto que o programa Mais Médicos está com uma nova seleção aberta. De quanto em quanto tempo elas devem acontecer?
Todo mês nós vamos deixar inscrições abertas para os médicos, tanto médicos brasileiros, que é a prioridade do programa, em primeiro lugar estão os médicos brasileiros, mas médicos formados em outros países podem se inscrever para ocupar vagas quando não forem ocupadas por médicos brasileiros, todo mês. Agora, nesse mês de agosto, a inscrição vai até o final do mês, até o dia 30 de agosto. E os municípios também podem se inscrever até o dia 30 de agosto. O que nos move é levar médicos nas unidades de saúde, nos bairros, nas cidades que não têm médicos para a nossa população.
Ministro, e durante o trabalho, o dia a dia dos profissionais no programa Mais Médicos, se eles tiverem alguma dúvida, a quem eles devem recorrer? Vai ter algum telefone à disposição?
Nós faremos de tudo para que esse médico que vai atender os nossos brasileiros e brasileiras que não têm médico nas suas unidades de saúde tenham todos os recursos para dar um atendimento de qualidade. A primeira etapa está sendo essa avaliação. Eles ficam 3 semanas com professores universitários brasileiros, onde nós vamos avaliar a capacidade dele atender, se ele examina o paciente. A gente quer médico que pare, que converse com a pessoa, que examine, que queira saber como que é a condição de vida dessa pessoa. E quando estiver lá no município, além de um supervisor ligado à universidade que ele vai ter um canal de comunicação direto com o ministério, que é um 0800, que ele pode ligar a hora que quiser. Vai ter um recurso tipo um computador, que é um tablet, que ele pode acessar informações do Ministério da Saúde, inclusive entrar em contato com o médico especialista para qualquer dúvida. Nós vamos fazer de tudo para que ele atenda bem a nossa população que não tem médico.
Ministro Alexandre Padilha, muito obrigada pela sua participação ao vivo com a gente aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado a vocês, um grande abraço os nossos ouvintes. E o programa Mais Médicos, a partir já do mês de setembro, leva médicos aonde não tinham médicos para a nossa população.
E o nosso assunto ainda é saúde, Gláucia. No último sábado foi dia de levar as crianças aos postos de saúde para atualizar a caderneta de vacinação dos menores de 5 anos.
A campanha vai até 30 de agosto e a meta do Ministério da Saúde é vacinar 14 milhões e 400 mil crianças. Isabela Azevedo.
Na hora da injeção, a mãe até tenta confortar o bebê. Mas não tem jeito. O tradicional chororô é a trilha sonora dos postos de vacinação. A dor é na hora, mas o benefício dura muito tempo. A mãe que canta a cantiga de ninar é a bancária Micaele Alves, de 30 anos. A moradora do Distrito Federal levou o filho Heitor, de 10 meses, ao posto de saúde no primeiro dia da campanha para a atualização das vacinas. A caderneta de Heitor é personalizada. Recebeu uma capinha com o nome dele bordado. Carinho da mamãe, que está sempre de olho na saúde do filho.
Ah, ele chorou nem 3 segundos. Agora a mãe já fica assim, observando até amanhã para ver se vai dar alguma reação.
A campanha de atualização das cadernetas de vacinação é focada nas crianças de até 5 anos. Se alguma dose estiver atrasada, a criança é vacinada na hora. Estão sendo oferecidas todas as vacinas do calendário infantil, como as doses para hepatite B, febre amarela e a tríplice viral, que combate o sarampo, a rubéola e a caxumba. Para realizar a campanha, o Ministério da Saúde repassou 18 milhões e 600 mil reais a estados e municípios. A ação conta com 350 mil profissionais de saúde e 34 mil postos fixos de vacinação, além dos postos móveis. Está sendo disponibilizada ainda a suplementação da vitamina A, destinada a crianças de 6 meses a 5 anos de idade que moram nas regiões Norte e Nordeste e nos municípios prioritários do Plano Brasil Sem Miséria das demais regiões. A vitamina reduz risco de morte e ajuda no desenvolvimento das crianças. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, participou do dia D de mobilização no último sábado, que marca o início da campanha. Em um posto de saúde de uma comunidade carente do Distrito Federal, ele vacinou algumas crianças e deu orientações aos pais.
São vacinas para quase 20 doenças que são oferecidas pelo SUS. Se esqueceu a caderneta, leva a criança sem a caderneta, porque o profissional de saúde sabe avaliar pela idade da criança, por aquilo que a mãe conta, quais são as vacinas que têm que ser tomadas.
E para facilitar o acompanhamento dos pais, o Ministério da Saúde lançou para tablets e celulares a caderneta de vacinação eletrônica. Além de facilitar o controle das vacinas que já foram tomadas, o aplicativo alerta os pais sobre o momento de levar as crianças aos postos de vacinação e dá detalhes sobre as vacinas. O aplicativo está disponível na página do Ministério da Saúde, que é o portal saúde.saude.gov.br. De Brasília, Isabela Azevedo.
7:14.
Craque, é possível vencer. Na sexta-feira, Luciano, nós íamos exibir a última reportagem especial sobre as políticas públicas de combate ao crack, mas tivemos um problema técnico que impediu que a matéria fosse ao ar.
Então hoje, Gláucia, vamos ouvir a última reportagem da série especial, que trata sobre a capacitação dos profissionais de segurança pública para lidar com os dependentes da droga.
São cursos específicos organizados pelo Ministério da Justiça para policiais, militares e civis, bombeiros e guardas municipais que atuam nos estados e municípios que aderiram ao programa Crack é Possível Vencer.
Mais de 1.300 profissionais já foram treinados. O repórter Ricardo Garandina acompanhou um dia de treinamento e traz os detalhes.
O uso do crack se estendeu e hoje atinge grandes centros e cidades menores. Em muitos lugares surgiram as chamadas cracolândias, áreas onde os usuários compram e consomem a droga e que são com frequência alvo de abordagens da polícia.
Pô, a pedra é minha.
O fogo é meu.
A pedra é minha.
Os dois, senhor, mão na cabeça e mostra pra mim a senhora aqui no canto.
A simulação faz parte do treinamento que profissionais de segurança do Distrito Federal receberam nas últimas 4 semanas. Durante a encenação, o sargento Mainar Rocha, instrutor do curso no Distrito Federal, conduz os alunos para a melhor maneira de abordar os dependentes do crack.
Ok, vamos levantar ele com cuidado. Sempre verbalizando com ele.
Atenção, o senhor vai sentar, eu vou ajudar o senhor aqui.
Feita a condução, se a gente verificar tão somente o uso da droga, etc., nós vamos encaminhar para o serviço de cuidado, atendimento pré-hospitalar, orientação, enfim.
O sargento informa que a abordagem de usuários do crack tem características específicas.
Deve ser um tratamento cauteloso, não menosprezamos procedimentos de segurança, porém a pessoa está sob efeito de alguma substância. Então, ele é uma pessoa que pode apresentar alta agressividade, depressão. Então, o policial, além de trabalhar com esse tipo de intervenção, né, se preocupando no trato humano desse usuário, ele também se preocupa com sua segurança.
Quando vai escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel, desesperado.
O treinamento prepara policiais civis e militares, bombeiros e guardas municipais que vão atuar nos estados e municípios que aderiram ao programa Crack é Possível Vencer. O Ministério da Justiça já capacitou 1.300 profissionais de segurança pública em 15 estados e no Distrito Federal. Também receberam qualificação 700 instrutores do Programa Educacional de Resistência às Drogas. Os cursos duram 4 semanas. Os alunos aprendem técnicas de polícia comunitária, um modelo que desenvolve o trabalho de segurança em conjunto com a população, como conta o Major José Martins, coordenador de capacitação e polícia comunitária da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.
A comunidade, ela vai dizer para nós da área de segurança o que, que ela precisa. E nós, com a técnica e com a capacitação, nós vamos informar para ela quais são as medidas que devem ser tomadas para essa situação.
O treinamento também dá informações sobre os centros que prestam assistência a usuários de drogas. O terceiro sargento Souza, que participou do treinamento, explica por que é necessário ter esse tipo de conhecimento para auxiliar no apoio aos usuários de crack.
E é preciso de todo tipo de apoio, né? São pessoas carentes mesmo, necessitadas, alguns até já final já de estágio por causa do uso da droga. Então é preciso, muitos de menores, precisa de um cuidado, uma atenção, um conhecimento na abordagem, na verbalização.
A segurança é um dos eixos do programa Crack é Possível Vencer. Estão previstos R$4 bilhões em recursos federais até 2014, que serão investidos em ações de orientação da população, capacitação de profissionais, aumento da oferta de tratamento e atenção aos usuários e enfrentamento ao tráfico de drogas. De Brasília, Ricardo Carandina.
Aposentados e pensionistas começaram a receber hoje a primeira parcela do 13º salário.
O adiantamento vem junto com o pagamento da folha de agosto e segue até o dia 6 de setembro. Paulo La Sálvia tem os detalhes.
Uma injeção de recursos na economia. São mais de 12 bilhões e meio de reais que vão estar no bolso de aposentados e pensionistas do INSS. Aqueles que ganham até um salário mínimo por mês e têm o cartão de benefício com final 1, sem contar o dígito, vão receber o adiantamento de metade do 13º desta segunda-feira até 2 de setembro. Já quem tem rendimento mensal maior do que R$ 678,00, o adiantamento vai estar na conta entre 2 e 6 de setembro. O economista da Universidade de Brasília, José Matias Pereira, avalia que a antecipação do 13º é uma medida positiva, tanto para o governo quanto para os aposentados e os pensionistas.
Na verdade, isso já é uma tradição que o governo vem adotando desde 2006 e eu entendo que é uma medida adequada.
ela atende às necessidades dos aposentados, dos pensionistas, e por outro lado ela irriga a economia numa fase pouco aquecida e faz com que essa economia tenha um dinamismo maior. Então, de uma maneira geral, essa é uma decisão positiva e que atende às duas partes, o governo e os aposentados e pensionistas.
Ao todo, são quase 26 milhões e 200 mil aposentados e pensionistas que vão receber a antecipação da metade do 13º. Mas como este recurso extra vai ser depositado na conta junto com o pagamento de agosto, algumas precauções devem ser tomadas na hora de usar o dinheiro. É o que recomenda Silberto Raimundo Silva, vice-presidente da Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas, que tem mais de 6 milhões de filiados no país.
O que a gente recomenda a todos os nossos associados, que ele aproveite para pagar suas dívidas, aproveite também para comprar também, se for possível, algum bem de consumo que às vezes eles têm vontade, e procure sempre não se endividar mais do que já está sendo endividado.
A outra metade do 13º vai ser paga para aposentados e pensionistas em dezembro, quando também será descontada a contribuição do imposto de renda para quem não é isento da cobrança. Para ter acesso ao calendário de pagamentos do INSS, acesse a página da Previdência na internet. O endereço é www.previdencia.gov.br. De Brasília, Paulo La Sálvia.
7:21. Café com a Presidenta.
E a presidenta Dilma Rousseff falou hoje no programa semanal de rádio Café com a Presidenta sobre os investimentos do PAC Cidades Históricas.
A presidenta Dilma destacou que nessa nova etapa serão 44 cidades em 20 estados e 1,6 bilhão em recursos.
A presidenta Dilma Rousseff informou que o governo federal vai investir 1,6 bilhão de reais no PAC Cidades Históricas para a restauração e a preservação do patrimônio público.
Estas cidades foram selecionadas para receber os recursos do PAC Cidades Históricas, pela importância que cada uma tem para a cultura e a história do povo brasileiro. A recuperação e a preservação desses monumentos, desses edifícios, das igrejas, museus, praças, são para que as pessoas possam utilizá-los, possam usufruírem deles. São para o povo de cada uma das cidades, são para o povo do nosso país e são para a população mundial, porque algumas dessas cidades são consideradas patrimônio da humanidade pela Unesco. É por isso que o governo federal vai colocar 1,6 bilhão de reais para a restauração e a preservação desse patrimônio público. São 425 imóveis e espaços públicos em todo o Brasil.
Para Dilma Rousseff, esses investimentos vão impulsionar ainda mais o turismo no país.
Com os investimentos do PAC Cidades Históricas, vamos certamente atrair mais turistas. Além, é claro, de melhorar a qualidade de vida dos moradores dessas cidades. Só no ano passado, para você ter uma ideia, essas 44 cidades selecionadas receberam 14,5 milhões de turistas brasileiros e estrangeiros. E esse número certamente vai crescer ainda mais com as obras que serão feitas pelo PAC Cidades Históricas.
A presidenta informou que nessa nova etapa do PAC Cidades Históricas, 119 projetos estão prontos e serão licitados. Os recursos do PAC Cidades Históricas não podem ser contingenciados e os processos de licitação pública seguem regras especiais e mais rápidas. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
Para ver e ouvir a íntegra do Café com a Presidenta de hoje, inclusive com a versão em Libras, acesse agora o nosso Twitter.
Estamos colocando nesse momento o link para o vídeo do programa, twitter.com/avozdobrasil.
Encerra amanhã o prazo para que os candidatos convocados na segunda chamada do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, SISUTEC, do Ministério da Educação, façam a matrícula nas instituições de ensino.
A primeira edição do SISUTEC recebeu mais de 737 mil inscrições de quase 384 mil candidatos. Foram mais de 239 mil vagas gratuitas em cursos técnicos para concluintes do ensino médio.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Começou hoje o treinamento dos médicos estrangeiros que vão trabalhar no programa Mais Médicos.
Primeira parcela do 13º dos aposentados e pensionistas do INSS começou a ser depositada hoje.
Convocados na segunda chamada do Sisutec têm até amanhã para fazer a matrícula.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/Voz do Brasil. Voltamos amanhã, boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.